toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Bioquim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Bioquim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Fundada em 1972 na Itália, a Bioquim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
Você está preparado para ter o poder supremo de Terminus em suas mãos? O novo inseticida da Ihara tem inovadora formulação que potencializa o controle rápido e prolongado. Agora você controla os percevejos em todas as fases da soja e do milho e promove maior qualidade nos grãos com controle imediato e longo residual. Sintonize sua lavoura com a proteção suprema de Terminus. Saiba mais em ihara.com.br.
Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Thank you. conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, grande pátria, salve o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Aí o hino nacional do Brasil. Hino Verde e Amarelo, abertura da Voz do Campo, é tradição aqui na Voz do Campo nos seus 15 anos, sugestão de um agricultor de Chiapeta aqui na região Celeiro, Gaúcha, que sugeriu, olha Marcelo, vamos tocar um hino nacional na abertura da Voz do Campo. E a gente aceitou a sugestão do agricultor e estamos tocando aí na abertura da Voz do Campo o hino do Brasil, o hino Verde e Amarelo, o hino do nosso Brasilzão, abençoado por Deus. E eu quero aproveitar e fazer a leitura de um versículo bíblico, né? Cristão, país cristão, que é o Brasil. Vamos ler a palavra de Deus. E eu quero ler aqui uma palavra de Deus que está no livro da Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9. Diz assim, o proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. O proveito da terra é para todos. E até o rei se serve do campo. Né? Os impostos que são produzidos vão para o governo. Então, imagina, né? Já tá escrito já estava escrito na palavra de Deus aí. Bíblia Sagrada, país cristão, que é o Brasil, e a gente reconhecendo os valores e princípios. Bom dia para você que nos acompanha, a Voz do Campo está no ar nessa manhã, mais uma edição na vida de todos nós, mês de junho chegando, e junho completamos 15 anos de uma trajetória de comunicação, de união da classe agrícola brasileira, programa que começou na região de Santiago, Capão do Cipó, e se espalhou pelo Brasil. Eu quero aqui mandar o meu abraço aos produtores rurais que nos acompanham. Nós temos aí mais de 10 mil aplicativos de telefone celular nos telefones dos agricultores do nosso Brasil, em toda parte. Mais de 10 mil aplicativos baixados em telefones celulares dos amigos produtores rurais que nos acompanham, que acompanham a Voz do Campo. E no final de semana o pessoal vai lá, acessa o aplicativo, acessa a rede social, acessa o site da Voz do Campo e nos acompanha, e as rádios, as emissoras parceiras que transmite a Voz do Campo pelo Brasil afora. Quero mandar um abraço aí aos amigos de Dom Pedrito, a 97 FM, a Jéssica, que é a diretora da rádio, que é de família de agricultores, e um abraço ao Antônio Cabreira, ao Cristiano Cabreira, que é o presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, aos amigos todos, ao Weber, presidente do Sindicato Rural, né? A todos os amigos que nos acompanham. Muitas edições da Voz do Campo realizadas em Dom Pedrito, na Farm Show, lá do Sindicato Rural de Dom Pedrito. Um abraço a vocês aí, muito obrigado pela audiência, pessoal que acompanha na 97 FM e na nossa rede social da Voz do Campo. Grupo Bioquim, Sulboro, Sementes Weber, Jacto Brasil, Sementes Vanás e Ihara, os parceiros A Voz do Campo. Nós convidamos hoje, vamos aproveitar o tempo, que o tempo vale ouro, né? E convidamos para participar do programa Paulo Herrmann, né? Ex-presidenta John Deere, né? Trabalhou como diretor de marketing, diretor de vendas, começou lá embaixo, na John Deere, né, 99, foi 2009, né, Paulo? Começou na John Deere, 2012 já virou presidente da empresa, né, gaúcho, Eu não sei se tu é gremista colorado, viu, Paulo? Mas depois tu conta para nós aí. Paulo Hermann, deixa eu te dar uma boa notícia, Paulo, para começar a conversa. Quando eu falei no teu nome, poxa, como você é admirado no agro, viu, Paulo? Muitas mensagens do Brasil inteiro. Poxa, esse cara vale a pena escutar, Marcelo. Esse cara vale a pena ouvir. Vou comprar uma erva nova, um gaúcho lá no Mato Grosso, para te escutar, Paulo, porque quer ouvir uma boa palavra, uma boa conversa, e é isso que a gente quer fazer nessa 1 hora de Voz do Campo. E eu quero ser justo aqui, como graças a Deus eu tenho procurado fazer chegar mais perto de ser justo. Essa entrevista do Paulo foi uma sugestão 100% exclusiva, não partiu de mim, viu? Partiu do meu amigão Celso Villani, da fazenda Pejuçara, em Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul. O Villani está lá nos acompanhando, como sempre. É um grande parceiro nosso, um grande amigo, assim como os irmãos dele, o Célio Villani na Bahia, a Sueli Villani no Mato Grosso, o André Villani aqui no Rio Grande do Sul, toda a família Villani, são grandes parceiros nossos. E o Celso Villani, Marcelo, vou te dar uma sugestão. De qual Villani? Fale. Faça uma entrevista com o Paulo Hermann. Eu disse, baita ideia, Villani. Boa ideia tua, vou atrás do Paulo. E ele disse, vá atrás do Paulo, ele é um cara muito bom, vai agregar muito na Voz do Campo. Paulo, a bola tá contigo, bom dia. Diga se tu é gremista, tu é colorado ou tu é Brasil de Pelotas, Paulo Hermann. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes e seguidores aí da Voz do Campo. É uma alegria enorme quando recebi a tua ligação para participar hoje de manhã do programa Voz do Campo. Pelo sorriso, você já sabe qual é o time que eu torço, né? Então, dispensa maiores comentários.
É fã do Luiz Soares, né?
Agora quem parou de morder, ele começou a fazer gol, viu?
Era
Mas,
bom.
Marcelo, o bom da vida é quando você consegue transformar o seu negócio num grande relacionamento. E nesses 40 e poucos anos em que eu estive na indústria de máquinas agrícolas, mais precisamente os últimos 22 na John Deere e os últimos 10 desses 22 como presidente da empresa, eu fiz muitos amigos, né? Eu fiz relacionamentos duradouros, como o do Celso Villani, né? Oswaldo Piscininho, distribuidor nosso que nós temos aí no Mato Grosso do Sul, e tantos outros, né? Agora, daqui a pouco, eu estou saindo, vou para Jataí participar da Espaja, lá com o Toninho Casarim, o Vitor Galiardo. E essa é a parte boa da vida, né? Você passa pela empresa, mas os relacionamentos acabam ficando e se consolidando cada vez mais.
Lá em Jataí, tu vai encontrar muitos amigos da Voz do Campo. Lá tu vai. Fala em Voz do Campo lá em Jataí, Paulo. Não esqueça, viu? Quando eu publiquei a tua entrevista aqui, os Magione já correram e botaram no grupo da Voz do Campo. Ele vai estar aqui em Jataí. É amanhã, né?
É
Segunda?
segunda-feira de manhã, né? Segunda-feira.
Segunda-feira. E olha aqui, ó, o Valdeci Sovernigo lá de Jataí, no grupo da Voz do Campo, ó. Olá, bom dia. O Paulo Hermann estará na Espaja, segunda-feira, aqui em Jataí, palestrando. Verdade, seu Vernigo? Já está aí o Paulo comunicando. Povo de Jataí, Rio Verde, Mineiros, Vital Pazinato, família Pazinato aí de Mineiros. Vamos para Jataí, interagir com o Paulo Hermann. Paulo, o que que. Você nasceu em São Lourenço, perto de Pelotas, um jovem estudante de engenharia, sonhou em ser presidente de uma indústria tão poderosa como a John Deere. É tão grande, tão gigante da agricultura mundial. Passou na tua cabeça quando estudante, eu vou ser presidente daquela empresa e tal? Passou isso, Paulo? Como é que tu chegou lá, tia? Conta para nós um pouquinho e de uma forma objetiva a tua história aí, amigo.
Olha, Marcelo, a minha história é muito simples, como de muitos jovens, filhos de pequenos agricultores, né? Quando você nasce numa propriedade bem pequenininha, meu pai tinha 5 hectares de terra, e você vê que aquilo não tem muito futuro, muita perspectiva, você tem dois caminhos, ou pelo menos tinha dois caminhos. Um é para ir para o seminário, né, ser padre, ou outro é para um colégio agrícola, e aí tentar fazer, seguir a vida na como técnico agrícola, engenheiro agrônomo, por aí vai. E como ser padre não era minha vocação, acabei indo para o Colégio Agrícola em Pelotas. Dali depois eu fiz o técnico agrícola e passei no vestibular, fiz engenharia agrícola e daí não para mais, né? E aí saí, fui para São Paulo, morei uns tempos na Alemanha, e a vida vai levando você. Sonhos a gente sempre tem de ter trabalho. Meu sonho era ter trabalho, né? Porque quando eu olhava para trás, eu via uma enxada correndo atrás de mim. Então, você não tem muita opção. Ou corre ou ela te pega, né? E surgem as oportunidades. Sempre digo para os jovens que me perguntam como é que você faz para progredir na carreira, eu sempre digo, coma o que está no teu prato. O que te servirem no prato, coma, né? E coma bem comido. E que sempre tem alguém que vai observar o teu trabalho, vai valorizar o teu trabalho e você vai crescer por mérito, não por indicação, por puxa-saquismo ou qualquer outra razão desse tipo. Então é isso, Marcelo. Foi crescer, foi comendo o prato que me serviam e querendo mais e querendo mais e acabei chegando. As empresas precisam de pessoas que têm um brilho no olho. Eu sempre tive muito, muito brilho no olho, sempre quando eu pegava para valer. E aí esse é o segredo do sucesso. O resto é muito suor, né, e dedicação.
Paulo, a análise, a observação que você estava falando, que alguém vai observar o teu trabalho. Só que a observação de uma geração dos anos 80, 90 é diferente de uma geração dos anos 2023. Hoje é diferente, Paulo. Evoluiu bastante. E essa transição, essa diferença na evolução das pessoas, na evolução do mundo, na evolução da tecnologia, como é que faz, Paulo? Como é que hoje se comporta? É do mesmo jeito que os anos 80, 90? Mudou? Como é que mudou? Aonde que mudou? Como é que faz hoje?
Marcelo, eu sempre tive jeito para pessoas. Eu diria assim, uma das minhas características é a montagem de bons times, porque se você monta um bom time, a chance de você ser bem-sucedido é muito grande. E sempre quando montava um time, Marcelo, montava com pessoas que eram melhores que eu. O financeiro era melhor que eu, o RH era melhor que eu e por aí vai. Porque aí a barra sobe além da tua altura, né? E agora, eu também acho que tem muito modismo. Esse negócio de geração X, Y, Z, milênio, isso para mim é para fazer palestra, vender livro, né? No fundo é o seguinte, você tem que evoluir com o tempo, né? Eu comecei na época do telex, do fax, e assim foi sucedendo o e-mail, agora o WhatsApp, e sabe lá o que vai vir amanhã, e você tem que estar em permanente aprendizado. Você tem que ter a cabeça aberta para parar, para não falar, no meu tempo era assim, como era bom lá atrás. Isso aí é bobagem. Nós vivemos o dia de hoje com a modernidade de hoje, precisamos usá-la de maneira adequada. Agora, sem frescura, sem esse negócio de que o cara chega e bota os pés em cima da mesa, quer sentar no chão, quer trabalhar deitado. Bom, isso aí o cara faz em casa. Na empresa, não. A empresa tem suas regras, ela é flexível até o ponto em que não incomoda os princípios, os valores e a ética da empresa.
Paulo, a tecnologia que está aí, ela é maravilhosa, ela é ótima, né? Ela veio para servir a sociedade. Eu pergunto a você, né? Ela não tem um perigo, não tem. Aí entra o gestor, a importância do gestor, do líder, do chefe, do patrão, né? De não deixar, por exemplo, porque a nova tecnologia pode deixar o cara preguiçoso, pode deixar o trabalhador preguiçoso, Paulo, ou trazer uma acomodação, porque ela faz tudo, Paulo, a tecnologia.
Não, ela faz tudo aquilo que é repetitivo, mas a capacidade de criar o pensamento, né, aquela coisa da interação, do brilho no olho, isso aí a tecnologia jamais vai fazer. Eu sempre digo o seguinte, Marcelo, lembra a história do Santos Dumont, que ele inventou o avião e depois morreu deprimido porque o avião foi usado na guerra? foi usado para o mal, quando ele só pensou que ele teria fins para o bem? A mesma coisa é hoje. As redes sociais são maravilhosas. Elas permitem contatos instantâneos, envio de fotografias. Eu telefono para alguém, eu vejo esse alguém. Quando é que, há 10, 15 anos atrás, a gente imaginava que isso fosse possível? E também ela aflora o lado pior das pessoas. Aquela conversa mole de boteco, de padaria, de barbearia, ela agora se transformou uma conversa globalizada. Então, as pessoas falam o que pensam, dizem as asneiras que pensam, né? Ofendem as pessoas, mas eu não tem nada a ver com o veículo. O veículo é maravilhoso. Eu não sei como é que seria o mundo sem o WhatsApp, né? Agora, vamos usá-lo para o lado positivo, vamos usar para o lado bom, e não para ofender as pessoas, para eu colocar o meu pior para fora em cima do anonimato de uma mensagem. Então, eu não vejo sobre... Acho que tem uma coisa, Marcelo, assim, o mundo caminha para frente, a tecnologia, ela não adianta a gente lutar contra ela, agora vamos trabalhar para usá-la de maneira eficiente, de maneira produtiva, de maneira em que a gente aproxime as famílias e não afaste as famílias e os amigos.
Paulo, falando um pouquinho agora diretamente de agricultura, eu estive na cidade lá que faz uma homenagem a John Deere nos Estados Unidos, é Illinois, lá no estado de Illinois, né? Que cidade é lá, Paulo?
Moline.
Moline, eu estive lá, conhecemos os tratorzinhos do início da John Deere, todas as máquinas, foi muito prazeroso aquela viagem. Agora, o que me marcou, fizemos a Voz do Campo direto de lá, e o que me marcou, o Paulo, é uma conversa que eu tive com um paulista no voo. O paulista dizia para mim, olha, ele me chamava de gaúcho, conhecemos no avião. Gaúcho, tu vai te impressionar aqui nos Estados Unidos com uma coisa, de qual? O amor que os americanos têm pelos agricultores, o respeito, o reconhecimento, o carinho que eles têm. Aqui tem uma festa perto de Chicago, que é o voo, que é impressionante. Os caras são loucos pela agricultura. E eu disse, eles são mais loucos que os corintianos, paulista? Mais louco que os corintianos. Então, americano, o reconhecimento à agricultura. No Brasil, você acredita que está mudando isso, Paulo? Porque o Brasil foi muito futebol e carnaval, Paulo.
Marcelo, até a fotografia que está atrás de mim é de Moline, né? Já que você falou em Moline, é uma cidade encantadora, pequenininha, e os agricultores americanos são os mais eficientes do mundo, apesar de que eu acho que eles estão ficando para trás e nós, no Brasil, estamos avançando mais na questão ambiental, na questão de... fazer melhor uso do nosso ativo. Então, eu acho que a agricultura americana ela está mais para estagnada do que para crescimento. E nós estamos num ritmo de crescimento acelerado. Com relação à sociedade urbana, é claro que o mundo era, há 50, 100 anos atrás, o mundo era rural. A maior parte da população mundial vivia no campo. Agora, isso está mudando, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nós já temos hoje mais de 50%, perto de 60% da população morando no mundo, morando em núcleos urbanos, e no Brasil nós já estamos mais de 80%. Então, é normal que haja um desconhecimento sobre o que se faz no campo, o sacrifício que é produzir. À medida que a cidade, eles vivem os problemas da cidade, né? Da poluição, do trânsito, né? Do corre-corre, essa coisa toda. Agora, nós também precisamos comunicar melhor o que a gente faz e comunicar não sob a forma agressiva de que, do tipo, aquilo que você come, isso é o que eu faço, se eu não existisse, você morreria... eu sou tão grande, eu sou maior que tantos países da Europa. Eu acho que essa comunicação, ela até foi válida um tempo atrás, quando a gente queria se apresentar. Hoje, a comunicação tem que ser mais que a gente chama de soft. eu tenho que mostrar os cuidados que eu tenho com os meus colaboradores, eu tenho que mostrar o meio ambiente, a questão ambiental, a flora, a fauna, como eu produzo, cuidados que eu tenho, os riscos que eu corro, né, as inseguranças do meu segmento, mas assim, de uma maneira mais suave, não aquela maneira... aquelas fotos daquelas colheitadeiras, né? 20 colheitadeiras em forma de seta, isso agride, isso já não tem mais sentido, porque quem olha ali e que tem alguma coisinha contra, ele já diz, olha, está vendo, eles aí já acabaram com todo o mato ali, aí não tem mais, agora vão ser com essas máquinas aí, vão arrebentar o resto. Então, eu acho que a gente tem que comunicar de maneira mais suave. Agora, tem um outro negócio, Marcelo, se tu me permite agregar, que é o seguinte. Existe também um deslocamento do poder no Brasil, nesse momento. E se você pegar, né, o PIB do agro é de quase 30%. Nós empregamos mais de 20 milhões de pessoas. Nós fizemos, entre 2011 e 2022, nós fizemos uma balança comercial de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, o PIB do Brasil é de 1,9 trilhões de dólares. Ou seja, em 10 anos, nós quase geramos um PIB brasileiro. E esse dinheirama, essa dinheirama toda, não parou em São Paulo, na Paulista, não foi apropriado por algum grupo econômico. Né? E ela irrigou o interiorzão do Brasil, né? Jataí, Rio Verde, Rio Brilhante, Caxias, aí onde
Eduardo. Tá,
Santiago, São Lourenço, gerando emprego, melhoria de vida, compra de bens de consumo, bens duráveis, e tudo isso gera uma nova classe média. Então, nós estamos no meio da construção de uma nova classe média, que eu chamo de classe média rural. E essa classe média rural, ela, de certa maneira, desloca o poder da tradicional classe média, que era urbana, que era de metalúrgicos, que era de funcionários públicos, que eram aqueles setores ligados às mídias, às grandes mídias, à intelectualidade, à universidade. E isso gera reações. Ninguém quer perder hegemonia, quer perder influência, né? sem estrilar. Eu estava vendo a programação da Espaja, né? Ainda bem que eles me colocaram num dia sem show, porque nos demais, Marcelo, é Felipe não sei o quê, é só shows e sertanejos, que há 15 anos atrás não tinha espaço nas rádios, não tinha espaço na TV, não tinha espaço nos grandes ambientes, nos grandes auditórios, né? E hoje você não ouve mais ninguém cantando MPB, a Bossa Nova morreu, o axé desapareceu, ou seja, é fruto, é sinal dessa grande classe média nova rural. E isso gera reações, gera desconformidades. E nós não temos que ficar, nós não temos que ficar bravos, nem temos que entrar no jogo deles. Nós temos só que comunicar o que a gente faz, como a gente faz e melhorar aquilo que a gente faz.
Paulo, e a juventude do campo, hein? Você falou da questão do jovem, da nova classe média rural, você fala desse crescimento da classe média rural, produtores rurais, né, que estão produzindo com tecnologia, que estão evoluindo, mas que ainda enfrentam grandes desafios, grandes dificuldades, ainda principalmente na questão infraestrutura no Brasil, como um todo, ainda precisa muita coisa. Tá, lembrando de uma conversa que eu tive com o então ministro, na época, o Marcos Pontes, o astronauta, e eu conversando com ele, explicando para ele algumas regiões gaúchas, na época eu falava, Pontes, o astronauta, o detalhe está no interior, o sinal de telefone, ele disse, nós precisamos trabalhar torres de telefonia, para que possa tudo funcionar em harmonia, as próprias máquinas com as novas tecnologias que precisa de sinal de telefone para pegar uma boa internet, enfim, tudo, né? Espalhar pelo Brasil, colocar em todo o país, espalhar pelos... Ali em Carlos Barbosa, na região da Serra Gaúcha, eu tive muito ali, Paulo, aqueles vales que tem ali na serra, sem sinal de telefone. Carlos Barbosa, 1 quilômetro para fora da cidade, já não pega o telefone. Então, assim, essa revolução de investimento em infraestrutura, o que eu quero dizer? Qual é eu falei em jovem, vou voltar a falar no jovem. Se fizer isso, tu vai ajudar os jovens a permanecer no campo, porque o que tira o jovem do campo? A falta de renda, a falta de dinheiro. Ele quer ganhar melhor, ele quer melhorar, ele quer ganhar mais, ele quer melhorar, ele quer crescer, ele quer desenvolver. Jovem, sonhador, né? Cheio de energia. Então a juventude precisa de um incentivo. Um dos incentivos, uma das coisinhas a serem feitas é essa. São decisões políticas, Paulo. Aí falando um pouquinho de política também, que eu acredito que vai consolidar mudança no Brasil.
Você tem razão. Interessante, né? Eu acho que sempre nós tivemos grandes problemas de infraestrutura no campo, né? Começa pela minha história, que com 12 anos eu saí de casa atrás de oportunidades. Não tinha luz elétrica, telefone nem falar, essa coisa toda. Mas na pandemia aconteceu um fato interessante, Marcelo. Com o lockdown das cidades, muitos jovens que estavam estudando nas capitais, eles voltaram para casa. Isso gerou o que eu chamo de um êxodo rural reverso. E esses meninos e meninas que voltaram nos diferentes cursos que estavam fazendo, descobrem, então, muita tecnologia e muita oportunidade dentro da própria família, coisa que eles não faziam ideia. Por isso que hoje a idade média do agricultor brasileiro, Marcelo, é a mais baixa do mundo. Nós tínhamos, antes da pandemia, 46 anos de idade média, contra 58 nos Estados Unidos e 62 anos na Europa. É muita diferença, porque quando você pega nesse mundo moderno de digital e tu pega 46 contra 58, são 12 anos de diferença, e 12 anos é mais que uma geração tecnológica. Agora, com essa meninada, ela está trazendo essa média mais para baixo ainda. Ela está trazendo essa média para 36, 37, 38 anos. E no momento em que o agro se digitaliza também, esses meninos trazem mais de 1.500 startups para o campo, que estavam estacionadas nas cidades. Então, é uma verdadeira revolução que está em curso. O jovem, a mentalidade digital, as startups e, obviamente, você toca no ponto que é crucial para que toda essa receita funcione, que é a conectividade. E eu sempre digo, Marcelo, para que as pessoas entendam de maneira bem simples, de que a conectividade ela é mais ou menos, tem a mesma importância que tinha energia elétrica 20, 30 anos atrás. Você tinha geladeira, tinha televisão, tinha ar-condicionado, tinha tudo, mas não tinha eletricidade, então nada disso funcionava. Hoje nós estamos mais ou menos na mesma lógica. A gente tem celular que não funciona, a gente tem máquina agrícola que não consegue conectar, ou seja, nós precisamos da conectividade. E aí eu acho que não é só tarefa do governo, é uma tarefa nossa, da sociedade. Se eu volto sempre a puxar o exemplo da eletricidade. Lá atrás, na década de 70, 80, nós criamos muitas cooperativas de eletrificação rural. No Rio Grande do Sul, você deve se lembrar, Marcelo, foram várias cooperativas de eletrificação rural que acabaram desenvolvendo depois o transformador monofásico, linhas de baixa tensão. No início era só para chuveiro elétrico e geladeira e coisas desse tipo assim. E eu acho que está na hora de nós também olharmos a conectividade sob o mesmo ângulo, criar as cooperativas de conectividade, engajar as cooperativas. Eu acho que se eu fosse o presidente de uma cooperativa, a primeira coisa que eu faria era um grande programa para conectar todos os meus cooperados. Afinal de contas, a cooperativa investe em silos, investe em armazém, investe em estruturas de transformação, por que não investir em torres? E hoje, com uma meia dúzia de torres, dá para cobrir mais de 100 mil hectares, depende da região. Então, está na hora das cooperativas entrarem no jogo, das prefeituras entrarem no jogo, dos próprios agricultores entre si criarem as suas cooperativas de conectividade, ou seja, com os concessionários de máquinas que já estão atuando e podem atuar de maneira mais decisiva, para que a gente acelere esse processo, porque toda essa tecnologia digital sem o sinal de internet, ela, na verdade, é apenas enfeite de máquinas.
Baita ideia, baita sugestão tua, Paulo, das cooperativas, daqui a pouco pensar nessa questão de investir aí em torres de telefonia, antenas, enfim, para conectar a todos do campo. Paulo, eu lembro que...
Me permite uma coisa, tem um aspecto social aí, porque a hora que você vai cobrir com sinal uma determinada região, com certeza, debaixo dessa cobertura, vai ter escolas, vão ter hospitais, vão ter estruturas sociais que vão se beneficiar disso aí. Então, vai ser um grande fator de desenvolvimento, de integração, de melhoria de qualidade de vida da nossa população. Então, eu acho que esse, para mim, seria o grande desafio das cooperativas, é liderarem essa discussão, né, juntamente com agricultores, fazendo cooperativas de conectividade rural, chamando as empresas, não importa, não precisa ser só as de máquinas, de insumos também, em vez de ficar dando pontos pelo produto que a gente está comprando, transforma esses pontos em torres, em terminais aí de captação de sinal. Eu acho que a gente tem que começar a olhar sobre o aspecto, aonde está o grande fator de diferenciação.
É verdade. Paulo, eu fiz um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, 5408, que fala que proíbe a remoção de máquinas agrícolas em caso de infração de trânsito. Aí, o que, que eu quero falar? Tu estava falando da questão da comunicação simpática. Estados Unidos, nas estradas, tem placas, né, que dizem calma, devagar, atenção, na sua frente vai... uma máquina que produz alimentos, né? Aí dá aquela sensação na pessoa, poxa, é verdade, vai ali um agricultor que está produzindo comida, poxa, produzindo hambúrguer, produzindo bife, produzindo churrasco, né? Então, essa simpatia na comunicação que falta no Brasil, e é isso que falta para a agricultura brasileira, mostrar a importância daquela máquina que está indo lá na estrada, que a gente tem um pouquinho de paciência, calma, espera um pouquinho, depois tu passa a máquina, mas tenha paciência, não fica irritado com aquela máquina, brabo com ela, porque ela está produzindo arroz, feijão, bife, aliás, arroz, feijão e ovo frito, para mim, é uma das melhores comidas que tem, né? Então, essa questão é importante, Paulo, esse problema cultural que existe no agro brasileiro, que é a comunicação entre o campo e a cidade, e até mesmo as decisões políticas. E a insegurança, Paulo, como é que faz? Você foi CEO, você foi presidente de uma grande indústria, talvez uma das maiores do mundo de máquinas agrícolas. Mas quando o governo não transmite segurança, nós vivemos no Brasil um tempo complicado, uma incerteza, uma preocupação. Os agricultores se preocupam com as manifestações do atual presidente, do atual governo. Preocupa, por exemplo, um agricultor me disse uma vez, Paulo, que pela primeira vez ele recebeu a visita de diretores de uma indústria de máquinas agrícolas. Ele só recebia os vendedores do representante, mas ele recebeu diretores da indústria, pela primeira vez ele recebeu diretores de uma indústria de máquinas que se preocuparam e foram a campo, Paulo. Como é que tu vê toda essa questão aí?
Bom, eu devo dizer o seguinte, eu fiz isso a vida inteira, tanto que na segunda-feira de noite eu vou jantar com agricultores lá em Jataí, né? Eu que não tenho mais nenhuma atividade, não estou vendendo nem comprando nada, mas é uma oportunidade de compartilhar ideias, de ouvir o que eles pensam, etc. e tal. Mas antes de entrar nesse ponto, deixa eu começar pelo aspecto da calma, da paciência que você falou no trânsito. E eu vou te contar uma história. Nós tínhamos na John Deere um americano que trabalhou 2 anos conosco e aí, quando ele foi embora, eu fiz uma pergunta para ele, né? Fulano, O que que te chamou a atenção no Brasil? Né? Que te chamou mais atenção no Brasil? E olha só o que ele respondeu, Marcelo. Ele falou assim, olha, o que muito chamou a atenção é como vocês agem dentro e fora da empresa. Dentro da empresa, todos são amigos, o brasileiro é agradável, ele tem sempre uma piada pronta, cafezinho, gente boa, eles são solidários, etc. Bateu o horário de saída, entram no carro ou sobem na moto, vocês viram praticamente selvagens. Vocês atravessam sinal vermelho, cortam a frente do outro, xingam e fazem e acontecem. Parece que ali se expressa uma coisa que se reprimiu ao longo do dia ou ao longo do tempo. Então, eu trago essa percepção que não é minha, mas é o que acontece, entra no trânsito das cidades, você vê como é que também nós temos impaciência com relação a pessoas que demoram um pouquinho para sair depois que o sinal abre. Né? Eu levo isso para o campo e não é diferente. Acho que as pessoas hoje, elas, principalmente o Brasil, tem aquela mania de levar vantagem de quando tem um estacionamento, quando tem um engarrafamento, tentar sair pela direita, sair pela esquerda, podar. Enfim, é uma questão de educação, de postura, e que eu não sei se nós vamos, na nossa geração, conseguir mudar esse jogo. O que precisa fazer, e o teu projeto de lei provavelmente andou nessa direção, é sinalizar, é ter terceiras pistas, né, fazer com que as máquinas, que cada vez são maiores, elas realmente transitem, mas também não tragam problemas para o trânsito, né, e para a segurança das pessoas. Com relação à questão da insegurança que está acontecendo no país, eu tenho duas observações. Né? A primeira observação é eu lastimo a atitude do líder, do presidente que ganhou a eleição, que ao invés de unir o povo, ele continua com uma política de segregação, de falando um monte de asneiras o tempo todo dentro e fora do Brasil. Quer dizer, não tem nenhuma atitude positiva, não tem postura de líder, ele não ganhou para eleger para minoria, ele ganhou para ser presidente de todos. E é uma lástima e vai ser muito difícil ele conseguir fazer alguma coisa com esse ministério que ele armou e com esses discursos que ele está fazendo totalmente fora da realidade. Agora, como enfrentar isso aí? Na minha visão, é via nossas entidades representativas e Congresso Nacional. Um erro que, na minha opinião, os agricultores cometeram, eles se atiraram fundo demais na campanha política, quando, como dirigente de empresa, a gente nunca deve envolver seus negócios na política. A gente pode ter posição, mas não pode envolver pessoas PJ no negócio. Porque os negócios precisam prosperar, precisam continuar crescendo, gerando empregos, e a política, o político vem e o político vai. E no princípio da democracia é da alternância de poder. Esse que está aí, provavelmente, se conseguir terminar esse mandato, não vai se reeleger. Então, já virá um outro e assim a coisa continua e nós precisamos andar para frente. Agora, nós temos sindicatos rurais, nós temos a Federação dos Agricultores, nós temos a Confederação, só pegando ali, tem três instâncias de representação e que precisam ser acionadas, precisam se posicionar, porque os agricultores pagam para que eles representem à altura os interesses do agro. Então, eu acho que aí tem oportunidade. Tem oportunidade de renovação das lideranças que nós temos, que muitas delas também estão ali há muito tempo e meio que defasadas em relação a essa modernidade que está no campo. Então, primeiro, nós temos que usar melhor as lideranças constituídas que temos no agro. Isso é um ponto número um. E ponto número dois, é trabalhar em cima dos nossos parlamentares, a Frente Parlamentar da Agricultura, que é a maior do Congresso, e esta semana passada está de parabéns, porque ela botou freios em um monte de desvarios que foram colocados, quer dizer, nós vamos recolocar as coisas nos eixos de novo. Então, eu acho que é por aí que a coisa tem que andar. Um governante, ele não é um autoritário, um ditador. Num país onde tem democracia, o Congresso tem que fazer a sua parte. E nós temos o melhor Congresso, nós temos a melhor bancada para fazer isso aí. Pessoas como a Tereza Cristina, como o vários outros, né, que nós temos aí, ministros que foram ministros no governo anterior, o vice-presidente, são pessoas importantíssimas para botar freios em desvarios e colocar de novo a pauta no lugar certo. Então, de novo, para ficar bem claro, nós temos sindicatos rurais, Confederação Nacional, Federação Estadual. Isto tem que estar alinhado com os nossos melhores propósitos. E, obviamente, depois fazer com que os nossos eleitos no Congresso, eles executem a pauta que nós precisamos para poder continuar produzindo com segurança.
Paulo, deixa eu mandar um abraço aqui ao Tonon Júnior, que está em São Paulo, que é profissional do marketing, por muito tempo trabalhou aí como marketing da Jacto, hoje está atuando em outro segmento. Um abraço ao Tonon. É teu fã, viu? Ao Paulo Nunes em Panambi, ao Clayton em Passo Fundo, Clayton Santos, economista, um abraço, Clayton, para você, ao Paulo, que está em Porto Alegre, a Ana Neri, lá de Maracaju, Mato Grosso, aí mora a sabedoria. O doutor Paulo é parceiro nosso no Deu Olho no Material Escolar. A Ana Neri faz parte desse projeto aí que está atuando no Brasil, Deu Olho no Material Escolar, um baita projeto. Totalmente correto, vamos unir nos sindicatos, diz a Ana Neri, a Neirinha, ali de Maracaju, vizinha do Celso Villani. E falar em Celso Villani, ele está mandando uma mensagem aqui no nosso grupo. O Celso, ele está dizendo que já instalou a torre em conjunto com a Jonder na minha propriedade, funcionou muito bem. E fala para o Paulo que o carneiro está no jeito aqui, esperando a visita dele. Grande Paulo, sempre com belas informações. Olha aí, Paulo. Villani está dizendo que tem um carneiro te esperando lá em Maracaju, viu?
E aí eles rapidamente descobrem a minha carne preferida, né? Eu falei, olha, eu vou aí, mas separa um carneiro, né? Gosto de costelinha. E aí já está dando retorno. Mas olha, a Ana Neri está falando um troço interessante. Todas essas barbaridades que foram escritas nos livros escolares, elas foram feitas também por gente que tinha ideologia diferente da nossa e sei lá que intenção tinha, mas nós também estávamos dormindo em berço esplêndido. Nós nos omitimos de cabo a rabo. Essa iniciativa aí de olho no material escolar é fundamental para a gente reescrever as coisas. A história, ela é escrita. Você acha que as histórias das guerras, da Segunda Guerra, ou da Guerra do Paraguai, está escrita do jeito que aconteceu? Ela foi escrita por quem ganhou. E ele escreve do jeito que ele quer, né? E depois as outras gerações vão digerindo isso aí. Nós precisamos estar vigilantes para que as coisas sejam repostas. Eu, só para dar um outro exemplo, Marcelo, organizei um dia de campo, agora em março, no interior de Goiás, só para crianças, e de 8 a 12 anos de idade. E para passar um dia numa fazenda, acertei com o pessoal de olho do material escolar, e nós fizemos apresentações, perguntei, o que vocês gostam de uma fazenda? E as crianças responderam, ah, nós gostamos dos bichos, nós gostamos da água, nós gostamos das árvores. E aí nós montamos uma sequência, 3 ou 4 palestrinhas sobre os animais, sobre a água, sobre como o agricultor cuida aquilo, como aquilo é importante para produzir a comida deles, e terminamos o evento plantando uma árvore. E essas crianças, então, estão acertadas com a escola para que voltem ano que vem para ver quem cresceu mais, se elas ou as árvores. Ou seja, criar uma relação lúdica com o campo. E toda vez que você faz isso, nenhum professor vai conseguir mudar a cabeça de uma criança quando ela viu da onde vem a comida, como ela é feita, o cuidado que tem, a limpeza que tem na água, né? O cuidado com os defensivos. Então, eu acho que nós temos que investir mais. A Ana Nery e todas as pessoas que estão envolvidas no programa De Olho já estão fazendo, mas os agricultores também. É construir hortas comunitárias, é levar as crianças, mostrar como é que a gente produz, né? Chegar no colégio e ver se tem algum professor ali ensinando errado e chamar a atenção da direção do colégio, ou pegar esse professor e dizer assim, você está no ambiente errado, ou você acerta o passo, ou nós vamos ter que dar um jeito com vocês, não serve para nós aqui, as nossas crianças não vão aprender essa baboseira que você está dizendo. Então, nós temos que estar vigilante 24 horas. Agora, Marcelo, só para deixar a turma descansada, isso acontece também na Europa, isso também acontece nos Estados Unidos. A turma vai na frente do McDonald's lá com as plaquinhas lá, não queremos mais McDonald's porque a carne vem de vaca que faz aquecimento global. Então, o mundo bobo, ele ficou bobo e ele segue aqueles caras que chamam-se influenciadores. E se tem um influenciador que é mal informado ou mal intencionado, acaba gerando seguidores. Então, nós temos que, sem ser influenciadores, mas no nosso dia a dia, olhar para esse lado. Por isso que eu sempre digo, o agro, Marcelo, ele é família. E não existe esse negócio de agricultura familiar, agricultura empresarial. Isso é baboseira. É baboseira intelectual. Existe agro um só. O agro todo ele é família. Raríssimos os casos em que são empresas que estão à frente, a maior parte é tudo família.
Paulo.
E o agro, família, ele tem o homem, a mulher e os filhos engajados nessa atividade. E eles precisam abrir, não só plantar, colher, né? Mas eles têm que olhar no entorno, como é que as coisas no entorno estão acontecendo, nas escolas, na comunidade, no hospital, no asilo de idosos, na creche, o que nós podemos fazer para que a gente cresça, mas também a sociedade não cresça, fique para trás e fique invejando o nosso crescimento. Eles têm que se sentir parte do processo, tem espaço para isso, né? Então, eu acho que é por aí que nós temos que trabalhar. Eu sou muito otimista, Marcelo. Eu acredito que cada dia vai ser melhor. E essas lideranças tortas, elas vão ser varridas pelo próprio sistema. Não, praga de urubu não mata cavalo gordo.
Paulo Herrmann, você lavou minha alma falando com a questão da agricultura dividida no Brasil, que mal intencionados dividiram. Eu tenho até um vídeo, fiz faz tempo já, e sempre eu falei que a agricultura é uma só, é igual na cidade, onde a família trabalha, é uma agricultura familiar, com muito orgulho e muito prazer. A agricultura é um só, não existe duas agriculturas, familiar e empresarial. Batizar a agricultura familiar pelo tamanho de área, onde você viu? Onde em família, quantas famílias eu passei nesses 15 anos de Voz do Campo vendo a família inteira trabalhando? Uma agricultura familiar, assim como uma empresa, a empresa Randon de Caxias, é uma empresa familiar. O Gerdau lá é uma empresa familiar. Toda a família trabalhando na empresa, assim é no campo também. Infelizmente, dividiram os agricultores. Outra coisa que tu lava a minha alma é que o sistema vai engolir lideranças tortas. É porque tem que querer, né, Paulo? Que se um não quer, dois não fazem. Então a dificuldade está nos cabeças, que às vezes não querem. Ah, eu não quero, eu tenho medo de perder meu cargo. Essas coisinhas, vaidadezinha humana, que aos pouquinhos vai mudando, né? A nova cultura, a evolução vai levando, a onda vai vindo e vai mudando. E também, Paulo, a questão das crianças. Eu estou feliz porque consegui, junto com a família Weber, né, e o Projeto Viver, aprovar um projeto na Lei Rouanet, né, que nós estamos captando recursos aí para fazer a carreta digital acontecer. Nós vamos equipar uma carreta com óculos 3D, com tudo que tem de tecnologia, e falar com as crianças, dizer para as crianças de onde que vem o hambúrguer, de onde que vem a pizza, de onde que vem o bife, mostrar para as crianças, interagir com as crianças, como você já falou desse trabalho. Então, nós estamos desenvolvendo esse trabalho aí da carreta digital. E você também falou outra coisa que eu digo. Às vezes as pessoas, culpa, por que que essa gente está fazendo isso com os agricultores? Mas o agricultor tem que pensar, por que que eu deixei eles fazer isso? Eu lembro de um amigo meu, e ele está nos escutando, e eu não vou dar nomes por uma questão de ética, é uma coisa muito importante que eu vou falar, Paulo. Ele me contou uma historinha. Um grande produtor de uma determinada região estava brabo. Brabo, 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 que até a esposa estava apavorada. Calma, homem, vai te dar um infarto, tu vai morrer, homem, cedo. Mas por quê? Não, eu não aguento mais, eu tento falar com esse prefeito e não consigo. O prefeito desligou o telefone, agora não me atende mais. Eu estou precisando que a patroa venha aqui. E esse amigo meu disse, cara, tu quer que eu te diga bem a verdade como teu amigo? É brincadeira, tu fatura quase 1 bilhão por ano e tu tá aí quase morrendo porque um prefeito não te atende do município de 5 mil habitantes. Por que que tu não bota um prefeito lá? Acho que o bom entendedor, poucas palavras basta. Ou seja, eu não participo da política, eu não vou discutir a escolha dos candidatos, aí depois eu fico chorando o leite derramado. Paulo Remo.
Eu acho que é isso aí. Nós estamos hoje capitalizados, nós estamos tecnificados, nós temos um papel, não só dentro, mas fora do Brasil, relevante, e tudo isso só vai crescer. Nós vamos, nos próximos 10 anos, aumentar 30 milhões de hectares de produção. Nós vamos entre 400 a 500 milhões de toneladas de grãos. Vamos ir a 300 milhões de cabeças de gado. Isso tudo vai acontecer e não vai ter ninguém que vai segurar, porque é uma questão de segurança alimentar mundial. Quando falta comida, principalmente nos países ricos, derruba o governo. E nós somos o único lugar no mundo que tem condições de fazer esse adicional de comida como tem que ser feito. E fazer com todo o cuidado ambiental. Nós não precisamos entrar na Amazônia. Essa é uma outra coisa. Nós temos que nos descolar da Amazônia. Esse negócio de associar agro à Amazônia está errado. Nós não precisamos da Amazônia. A Amazônia é uma definição, tem a Amazônia legal, que é uma definição política, tem um monte de coisas ali, são problemas complicados para resolver, tem ali 40 milhões de pessoas lá dentro, então deixa a Amazônia, o agro não tem que se envolver nisso, o agro tem que trabalhar nos outros biomas, tem tanta coisa para fazer, nós temos 150 milhões de hectares em pastagem, que nós podemos tirar 30 milhões e botar em grão sem cortar uma árvore. Então, esse é o foco que nós temos que ter e sair fora dessas conversinhas de bêbado para delegado que está sendo liderada pelos europeus. Cuidar bastante da Ásia, que é onde vai estar o dinheiro e a população daqui para frente, cada vez mais, é distribuir a nossa pauta e não ficar 40% dependendo da China. Isso não é bom em qualquer negócio. Que a gente tivesse, tem um comprador que te compra 40%, você fica refém desse cara. Nós temos que distribuir as nossas exportações pela Ásia afora, pela África, os europeus que quiserem comprar, eu vendo, não tem problema nenhum, mas cada vez menos importante eles serão para nós. A taxa de crescimento europeu é negativa, 4, 5% ao ano, do jeito que está, eles vão desaparecer do mapa em breve. Então, eu não estou preocupado, não vamos nos preocupar com esse tipo de gente, com as conversas fiadas deles. Vamos produzir, vamos fazer direitinho, vamos fazer a nossa lição de casa, vamos trazer os jovens para dentro da propriedade, vamos olhar no entorno da nossa fazenda, o que que a gente pode fazer para melhorar a situação socioeconômica da população e vamos mirar Ásia. Ásia, Oriente Médio, África, ali tem gente com fome e com dinheiro que vai precisar da nossa comida.
O Valdeci Sovernigo, parabéns pelas colocações assertivas no momento difícil que estamos passando. Realmente a participação tem que ser nos sindicatos, a ProSoja, as cooperativas, federações. Chega de omissão. Parabéns ao belíssimo programa. O Valdeci Sovernigo de Jataí, grande produtor, baita amigo nosso. Vai estar lá segunda te assistindo lá, Paulo, em Jataí lá. Paulo Herman, Nós estamos chegando ao final do programa e como tem um canal de comunicação que o Google Meet, que tem um prazo, um limite de tempo, tem 7 minutos ainda. Herman, no último ano de John Deere, quantas máquinas foram vendidas no Brasil, Paulo?
Olha, em 2021, que foi meu último ano inteiro, nós vendemos mais de 50 mil tratores no Brasil e mais de 5 mil colheitadeiras. O Brasil é hoje o maior mercado de colheitadeiras do mundo, o maior mercado de plantadeiras do mundo, vai ser já o maior mercado de pulverizadores, e por isso que ele é tão importante para todas as empresas, as grandes grupos multinacionais. O Brasil é o segundo mercado, sem dúvida. Deixa eu falar uma coisinha rápida que eu vou conversar com o pessoal do Jataí, Marcelo. Nós estamos agora sofrendo com preços baixos. É importante a gente entender que o preço de uma commodity ela é definida em função de dois fatores, da oferta e demanda e da especulação. Se nós olharmos oferta e demanda, nós não temos excesso de produção, porque o que a gente produziu a mais no Brasil, no caso da soja, é o que a Argentina produziu a menos. E o que os americanos irão produzir ainda tem muita água que vai passar por debaixo da ponte. Tem seca que já está acontecendo no norte dos Estados Unidos e por aí vai. Então, quando ocorre isso aí, entra a especulação. Como as nossas contas vencem dos agricultores tudo em abril, maio, somos obrigados a vender, não temos capacidade de armazenar todo o nosso produto, aí entra a especulação, joga o preço para baixo. Minha visão é de que nós vamos ter melhores condições no segundo semestre. Então, quem puder segurar o produto, segura e não sai se apavorando ali achando que o mundo terminou. Porque é só somar a produção americana, a produção brasileira, a argentina, e vão ver que isso não mudou. Então, tem excesso de estimativa que o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos faz todos os anos para derrubar os preços, e aí tem muitos que se beneficiam disso aí, né? Mas, nesse momento, nosso problema maior no Brasil é capacidade de armazenagem. Aí que nós temos que trabalhar no Congresso, pressionar as nossas lideranças para nós termos mais...
Paulo, 14% das propriedades no Brasil têm armazéns. Nos Estados Unidos, 60%, Paulo. Poderia investir muito mais, uma Kepler Weber, uma Silos Condor aí, Panambi Condor, bombar em produção de silos e armazém duplicar, aumentar, dobrar para 28%, tu imagina, na propriedade, Paulo.
Pelo que eu tenho de informação, nós temos 200 milhões de toneladas de capacidade estática. Vamos colher esse ano 320 e estamos carregando 80, provavelmente, a safra passada, que a gente não precisou vender, porque a gente teve um bom ano. Então, pega o 80 do ano passado, mais 300 desse ano, são 380, capacidade de armazenar 200. Então, ou bota na estrada, ou bota nos parques, ou despacha. E aí entra o especulador e deita e rola. Então, essa é uma das grandes iniciativas que nós temos que levar em frente.
Paulo Herman, obrigado aí pela atender o nosso chamado, a Voz do Campo, e com certeza vamos chamar novamente para participar conosco aí, viu? Muito obrigado pela tua atenção, disponibilidade conosco. Boa palestra em Jataí, Paulo.
Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Um abraço a todos, ao Celso Villani, ao Oswaldo Piscinin, a turma lá de Jataí. E segunda-feira estou aí com vocês, vou passar o dia inteiro. Grande abraço, bom fim de semana.
Maravilha. Paulo Herman, ex-presidente da John Deere, aqui na Voz do Campo, trazendo um brilho especial ao nosso programa, agregando, trazendo muita informação importante, informação que gera valor na vida das pessoas. É isso que nós precisamos. Paulo participou conosco, atendeu o nosso chamado. E eu esqueci, Paulo, de dizer, sábado que vem estará conosco aqui Chiquinho Maturro, né? Foi presidente da AgriShow Ribeirão Preto, Chiquinho Maturro de São Paulo, vai estar conosco sábado que vem, agregando aqui na Voz do Campo, participando do programa. O Chiquinho, já combinamos com ele essa semana, sábado que vem, o ex-presidente da AgriShow, por muito tempo foi presidente, enfrentou grandes desafios lá com a AgriShow no tempo da pandemia, que não saiu à feira. É fácil, né? É os desafios de todo mundo. E o Chiquinho vai participar conosco, então. O Chiquinho faz parte da família Tatu Marquesan de São Paulo e vai estar conosco aqui no sábado, tá bem? Sábado que vem, na Voz do Campo. Grupo Bioquim, presente em mais de 50 países. Procure um revendedor Bioquim em seu estado aqui no Brasil. Suboro, com Boro Top, você sempre acima da média. Sementes Weber, analise as características das cultivares de trigo. É muito importante, hein? Jacto Brasil e a plantadeira Merídia 200, da Jacto, hein? Vaná Sementes, em área irrigada, 103 sacos de soja por hectare. Vaná Sementes e Ihara, chegou o Trunen com uma colônia de proteção já na semente. Valeu, amigos, muito obrigado. Celso Villani, vê o que está dizendo aqui, o Villani, no grupo aqui, Villani. Programa, belo programa, hein? E um abraço aos amigos aí da Voz do Campo aí, tá bem? Nós voltamos sábado que vem com mais uma edição do nosso programa. Valeu, Claito, valeu, Carol, Litieri, nossa equipe aí. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau.